Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito boa noite, caros irmãos. Satisfação poder estar com os irmãos comemorando 7 anos de igreja aqui em Santana. Quanta gente bonita, hein? Estou aqui me sentindo muito pequeno diante de uma plateia tão bela e que nós sabemos interessada no Evangelho. Por isso eu lhes peço que no seu coração orem para que o que eu falar seja de fato da parte de Deus e do Evangelho. Primeiro, eu gostaria de pedir, então, para os noivos chegarem até aqui à frente. Ah, muito obrigado. Os noivos já estão por aqui? Não? Hoje, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil, né? A gente é só colocar o tema e já aparece o sermão completo, né? Eu espero que o nosso irmão, o pastor Leonardo, não use esse método e que seja, e que seja realmente de iluminação divina. Sabe, uma igreja num bairro onde a Ação Bíblica gostaria de transmitir o Evangelho, ela enfrenta certos obstáculos. E eu penso que um versículo que lhes vem talvez à mente quando falo em evangelismo seja aquele, o mais conhecido versículo da Bíblia, que talvez alguém lembre. Será que lembra? Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, uma organização evangélica internacional fez um levantamento sobre os textos bíblicos mais conhecidos e esse mais buscados na internet. E João 3,16, ele é procurado 2 milhões de vezes por mês. Já pensou no que isso representa? 2 milhões de vezes no mês, alguém procura por esse versículo. Por que isso? Sem dúvida porque é um versículo que resume a mensagem do Evangelho. E eu tremo nas bases pensando em que, poxa, o versículo mais conhecido, talvez alguns aqui digam, como as crianças, que é o terror dos professores, né? Quando o professor de escola dominical começa a contar a história de Zaqueu, e ele, já conheço, professor. E talvez a sua reação foi, João 3,16 de novo, eu já conheço João 3,16 desde a minha infância. Mas eu gostaria, com a graça de Deus, que nós repensássemos no teor profundo desse texto, nós que já o conhecemos bem e quem porventura não o decorou ainda. Porque aqui nós temos um fator fundamental. Deus amou. Assim que esse versículo começa, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos ilumine nesse particular. Senhor nosso Deus, nós temos consciência de que esse teu amor é tão grande, nós não alcançamos, o nosso pensamento, a nossa mente não consegue aquilatar o significado profundo, mas pelo menos um pouco, ilumina-nos, Senhor. Nós te pedimos, para a honra e glória do teu nome, e para que tu tenhas alegria em nós de descobrirmos o quanto tu nos amas. É em nome de Jesus que te pedimos, assim como eu te rogo por mim mesmo, que permitas que eu seja apenas um canal e que sejas tu mesmo a falar pela tua palavra. É em nome de Jesus. Amém. Sabe o que acontece? Quando ele viu essa criação maravilhosa que Deus fez, onde o ser humano era a peça master, a mais perfeita, a imagem de Deus, que o inimigo de Deus poderia fazer para solapar essa criação e fazer que essa criatura fosse pouco o espelho de Deus, menos pelo menos. E aí ele tocou na parte mais sensível, o coração de Deus. Deus amou o mundo. E o que é que o inimigo colocou no coração do ser humano? Como um sussurro que chega às vezes ao nosso ouvido. Será que Deus realmente me ama? Você já pensou nisso? Será que Deus realmente ama esse ser que eu sou? Não, ama o mundo inteiro, mas é muito vasto. Quando a gente ajuda uma criança a decorar, João 23, a gente recomenda que ela coloque o seu nome em vez do mundo inteiro. Muito grande, não o mundo. Mas a mim, a você, pessoalmente, Deus amou? E aí então o inimigo veio sorrateiramente soprar a sua maldade no coração de Adão e Eva. E ele imediatamente começou com uma mentira deslavada, negando aquilo que Deus tinha dito. Quando Deus lhe tinha dito, não comeis desse fruto, senão perecereis. Ele vem aí e diz, é certo que não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja a profundidade da maldade do inimigo de Deus nessa colocação. O que é que ele coloca para Adão e Eva? Ele semeia no seu coração a dúvida mais cruel. Será que Deus te ama tanto assim? É muito bonito isso que ele criou e tal. Mas, sabe, Deus, ele não quer que vocês sejam igual a ele, conhecedores do bem e do mal. Deus deve estar com medo da concorrência, porque, já pensou? Vocês vão ser como ele, como Deus. Vão conhecer alguma coisa que só Deus conhece. E então ele semeia no coração de Adão e Eva essa dúvida sobre as intenções de Deus. Será que Deus realmente me ama? Será que se eu comesse desse fruto, eu ficaria mais semelhante a Deus? Como Deus imediatamente se inflou o seu coração? É uma abominação herética que fez com que Adão e Eva desobedecessem, porque eles não tiveram a sensibilidade de entender o amor de Deus para com eles. Pior, às vezes, no nosso coração, a gente também tem essa dúvida. E ficamos, às vezes, acusados pela nossa consciência. Poxa, Deus não pode me amar. Quem sou eu para que Deus me ame? Aí eu começo a rever o meu currículo Não, Deus não pode me amar, não é possível. Deus já me deve ter rejeitado. João, quando ele escreveu a sua primeira carta, ele disse uma palavra que para mim me fez muitas vezes um bem tremendo. Ele disse: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Se o nosso coração nos acusar, 1 João 3:20 diz isso. Às vezes o nosso coração nos acusa quando justamente nós estamos prestes a entender a graça de Deus. Como isso é terrível quando a gente tem essa dúvida sobre o amor de Deus. Deus amou ao mundo. Será? Deus amou você? Será que Deus me amou também? A outra tática do inimigo de Deus, depois que você de repente se conscientizou, não, Deus me ama, ok. Mas ele vem sorrateiramente levantar essa questão, será que não é um amor interesseiro? A coisa mais terrível em relação à boa nova do Evangelho é torná-la um negócio, torná-la uma operação comercial, onde nós chegamos junto a Deus, que é o fornecedor das graças, e tentamos comprar essa graça através de alguma obra, através de algum sacrifício, através de alguma coisa que, bom, em troca da graça de Deus. Tem uma oração feita às vezes com boas intenções, mas totalmente inócua diante do Evangelho. Senhor, faz-nos merecedores da tua graça. Já ouviram essa expressão? Isso é uma heresia, né? Como é que nós podemos ser como ele agiu milênios atrás, ele pode soprar ao seu ouvido alguma coisa que ele soprou lá dos tempos de Jó, que é reputado como o livro mais antigo da Bíblia. E Jó era um homem riquíssimo, era um homem com grandes posses, com muito gado, camelos e com servos em abundância. Mas tinha um detalhe, além de ser o mais rico do Oriente, ele era um homem temente a Deus. E aí vem Satanás, que vem soprando assim, diante de Deus. Porventura, é sem interesse que Jó te serve, Senhor. Ele é interesseiro, tu não lhe deste bens em abundância? Pensa bem, ele tem tudo, ele tem prosperidade, né? Ouve-se tanto falar hoje em tantas igrejas da prosperidade e tal, né? Então esse Jó, ele está aí servindo a Deus porque está bem interessado que o Senhor lhe dê saúde, bens em abundância, filhos, família feliz, tudo. E aí, então, evidentemente, ele te serve por interesse. Você serve a Deus por interesse? Essa torpe acusação do diabo em relação a esse servo de Deus foi uma coisa terrível, porque os amigos da onça de Jó, eles tinham esse pensamento. Se eu sou fiel a Deus, se eu sirvo a Deus, Ele vai me dar tudo aquilo que eu sonho. Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar prosperidade, Ele vai me dar tudo. E como é triste de ouvir de igrejas ditas evangélicas esse mesmo tipo de colocação. Então, meus irmãos, nós estamos aqui numa igreja em Santana que quer divulgar o evangelho. Vocês vão encontrar esse obstáculo, esse grande obstáculo, duplo. Primeiro, de pessoas que duvidam do amor de Deus. E segundo, de pessoas que mercadejam o amor de Deus e anulam a graça de Deus, porque torna-se um negócio. Não, então eu vou fazer uma doação, uma contribuição, e Deus vai me abençoar. Meus irmãos, a mensagem que nós temos que proferir é a mensagem do amor de Deus, gratuito, da graça de Deus. E como isso é diferente do que aquilo que a gente ouve por aí. Uma palavra sinistra, até por se tratar de uma estúpida confusão, a gente encontra em Cantares. Vocês gostam de Cantares? Cantares é um livro que fala sobre o amor. Então, quando a gente fala de amor, é bom a gente reler Cantares. Lá tem uma palavra assim que diz: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Já pensou comprar o amor? E, no entanto, a gente tem que reconhecer que, muitas vezes, há essa dúvida. Se realmente a pessoa ama ou tem interesses por trás. A gente sabe que a Bíblia apresenta a analogia do casamento como uma imagem maravilhosa desse seu amor. O amor de Deus para conosco. Quando a gente celebra uma cerimônia de casamento, muitas vezes a gente menciona Efésios 5:25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí você dirá: ah, sim, a igreja. Então, dentro desse simbolismo, nós estamos falando de igreja. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Mas será que igreja, então, é 150 pessoas? Aí é igreja, né? Então, ele se entregou para um grupo de pessoas. Então, que eu posso usar a analogia do casamento se tiver só 50 pessoas? Aí a igreja, 50 pessoas, ok, tudo bem. Então, Deus amou essas 50 pessoas e se deu por ela. E se tiver só 10 pessoas? E se tiver só uma pessoa? Então você poderia pensar: Deus amou uma pessoa a ponto de se entregar por ela. E essa analogia, então, chega mais perto, né? Qual que é a maior prova de amor que nós possamos dar? A maior prova de amor é a entrega. Entregar-se é a prova máxima do amor. E quando a gente lê Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, a gente tem que reparar nesse fato. Não é uma troca. Não é porque eu fui bonzinho, ou porque eu fiz obras, ou porque eu fui na igreja da Ação Bíblica ou tal outra. Não. Sendo nós ainda pecadores, Cristo se deu por nós. E ele nos justificou, sendo nós ainda pecadores através da sua obra na cruz. Então ele não morreu por bonzinhos. Ele não morreu por religiosos. Ele não morreu por pessoas que fizeram algum ato generoso. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por mim. E quando ele externa esse amor, a ponto de entregar a sua vida, ele diz: olha, eu estou pagando aqui o preço que os seus pecados mereciam nessa cruz. É os seus pecados sobre mim. As marcas da cruz estão aqui para dizer que eu paguei aquilo que você devia pagar. Eu o fiz no teu lugar, para que diante de Deus a tua conta ficasse zerada. Você crê nisso? Como é que eu sei se eu creio ou não? Você crê o suficiente? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu às vezes me perguntei, mas será que eu creio o suficiente para ter a vida eterna? Esse versículo nos leva à palavra-chave. Crer é se entregar. O amor só se concretiza, só se manifesta, só se prova com entrega. Quando eu me entrego, eu estou provando que eu amo. Quando eu me entrego a Deus, eu estou realmente me apossando dessa salvação que Ele me dá. E assim, justificado diante de Deus pelo sangue de Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Por que da ira de Deus? Porque Deus olha para nós, olha para a humanidade, e Ele fica irado diante do nosso pecado. Isso é inegável. Mas Ele já providenciou o meio para nós nos livrarmos do pecado. É essa entrega. E através dessa entrega, Ele nos mostra o quanto Ele nos amou. E nós recebemos esse amor. Sabe, a palavra talvez mais significativa para a nossa vida pessoal é quando Deus se declara para nós. Você já pensou? Deus se declarando? Deus declarando: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Não é fantástica essa palavra? Com amor eterno, eu te amei. A resposta a essa declaração de Deus, a resposta que Ele espera, é esse versículo de 1 João 4,16, que diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece e crê no amor que Deus tem por você? Essa é a questão mais significativa que nós devemos responder. Se nós cremos ou não no amor de Deus. Desde lá o Jardim do Éden, Satanás, ele está tentando nos fazer desacreditar do amor de Deus. E durante todos esses séculos, Deus está provando que Ele nos ama. E Ele nos declara o seu amor. Isso é significativo. Eu me lembro ainda, mais de 40 anos atrás, né, os anos passam, né, quando lá no restaurante, ainda vejo o lugarzinho exato. Eu e a Cida lá, ainda apenas bons amigos lá, mas eu já com uma vibração que não conseguia mais conter. Aí eu fui meio timidamente atravessando o meu braço pela mesa até conseguir chegar na mão dela, segurá-la e dizer: eu te amo. Você já pensou, você na posição em que a Cida estava, e Deus do outro lado da mesa, e Deus dizer para você, com amor eterno eu te amei, eu te amo. Crer nesse amor de Deus faz toda a diferença. E Deus está te pedindo em casamento. Casamento? Sim, em Oseias a gente vê, entre outros tantos textos da Bíblia, essa analogia do casamento expressada nessas palavras: eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Reparem nesse equilíbrio. Retidão e justiça, de repente, nos faz tremer. Amor e compaixão. Esse é o coração de Deus. Amor e compaixão. Eu me casarei com você. Você já tinha pensado que Deus te chamou, te disse, eu te amo, e te disse, olha, eu gostaria de te propor um casamento. Casa comigo. Já casou com Deus? É exatamente isso que o profeta está dizendo. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, diz o Senhor. É isso que Deus quer. Eu espero que essas poucas palavras nos ajudem a pensar como está o nosso relacionamento com Deus. Se realmente nós entendemos que Ele nos ama. Ah, Ele deu o Seu Filho. Ele me ama a mim, Ele te ama a ti pessoalmente. Pessoalmente Ele diz, eu te amo. Eu te amo. Eu quero casar contigo. Eu quero ser o teu esposo. A gente lê em Isaías, capítulo 54, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Redentor, aquele que pagou o resgate para te comprar. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra é o teu marido. Eu sou a noiva. Você é a noiva. Você já se sentiu nessa posição? Por isso que nós estamos celebrando hoje um casamento. O casamento de uma vida que se entrega a Deus. E que diz, Senhor, ah, eu te amo, eu me entrego a ti. E é fantástico de pensar que Deus tinha no seu coração esse desejo de toda a eternidade, que nós fôssemos unidos a Ele. E Ele usa essa ilustração do matrimônio em toda a palavra. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Ele diz, eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Nós fomos prometidos. Prometidos a um único marido, a Cristo. E o meu desejo, e o desejo do coração de Deus, bem maior do que o meu ainda, é que você seja essa noiva prometida a esse marido, Cristo, e se entregue inteiramente a Ele. E aí, pergunto, como é que está esse seu relacionamento, se você já fez esse ato? Se você já é noiva para Cristo? Se a sua vida já está unida com Cristo e você já vibra dentro desse casamento? Ou será que os anos passaram e uma mornidão se instalou e de repente se pensa, pense então hoje à noite, como é que eu posso revitalizar o meu casamento com o meu Senhor? Como é que eu posso voltar a dizer, Senhor, sou teu? Eu me entrego inteiramente a ti. Perdoa-me se eu me afastei de ti. Eu te quero, eu quero o teu amor. Eu quero ser envolvido contigo e assim viver esse relacionamento para sempre. Vamos reler João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é ser afastado. A morte é a separação. A vida é a união. Viva essa união com o seu Senhor. Viva essa união com Deus. Que nós possamos sair daqui com esse propósito. Assim como a gente vê em tantos cursos de casamento e de relacionamento, revitalize o seu relacionamento com Deus. E se porventura aqui alguém nunca se entregou em casamento ao Senhor, diga-lhe hoje, Senhor, eu quero que sejas o meu marido, eu quero ser uma noiva fiel a ti. Termino resumindo, vida eterna, o que que é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, assim terminam os romances, não é verdade? Um bom romance termina com foram felizes para sempre. É isso, é exatamente isso que Deus nos propõe. Felicidade eterna, um amor correspondido, uma entrega mútua. Ele entregou o seu Filho amado, o que tinha de melhor. No meu lugar, uma entrega total. E ele espera essa mesma entrega da minha parte. A comunhão com ele, dia a dia, ao seu lado. Não é isso que a gente deseja dentro de um matrimônio? Que fique lado a lado, a vida toda, um apoiando o outro. Essa é a nossa caminhada cristã. E é isso que nós devemos propor aos habitantes de Santana e aqui à volta. É o céu... Aqui, opa, é o céu na terra, na presença do Senhor, quando Ele está conosco dia após dia, nessa comunhão. É isso que Ele quer para todo sempre, para nós. Às vezes eu pergunto lá, mas você quer passar a eternidade onde? Ninguém quer, da expressão popular, arder no mármore do inferno no resto da eternidade. Não, 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 eu quero o céu. Mas você quer passar o céu com alguém com quem você nunca teve comunhão na terra? Deus nos oferece a comunhão do seu Filho durante esse tempo da nossa peregrinação neste mundo e para vivermos essa união, essa comunhão, essa felicidade eternamente. Amém?
Amém?
Que o Senhor nos ajude a proclamar essa mensagem. Senhor nosso Deus, Tu sabes nosso desejo de transmitir essa mensagem do teu amor, porque o mundo não conhece o amor que o Senhor tem. E, Senhor, nós vemos tantas vezes o inimigo enganar as pessoas e lhes oferecer formas de religião e piedade que são tão diferentes da simplicidade do Evangelho. Tu nos chamaste para sermos a tua noiva. Nós te pedimos que nos dês de percorrer esse tempo aqui na terra como uma noiva fiel que te ama e que tem consciência dia após dia do teu imenso amor que nos sustém, que nos guarda, que nos socorre, porque nada pode suplantar esse teu amor por nós. Louvado seja o teu nome e dá-nos a graça de proclamar essa mensagem aqui neste bairro e onde tu nos levares. Em nome de Jesus. Amém.